Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. E continuam os ataques misteriosos a Alex. Alguém o narcotizou e se apoderou durante a noite da fotografia da mulher dos olhos cinzentos que Alex havia descoberto numa estante no gabinete de Frederico. Alex toma então precauções especiais, enquanto espera a mudança para a nova casa que Dona Marocas alugou na cidade e para onde Virgínia, na sua dramática imobilidade, será transportada. Nessa noite, a última que passam no sanatório, Dona Marocas vai dormir no quarto de Virgínia, enquanto Alex e seu maneco ficam juntos, revezando-se em vigília. Uma tremenda tempestade cai sobre a cidade. É seu maneco quem está de vigia, na escuridão do quarto, quando percebe que alguém vira suavemente o trinco da porta. Com os olhos arregalados, como que procurando perfurar a escuridão, seu maneco comprime entre os dedos a coronha do revólver que Alex lhe entregou. E com muito cuidado, procura se cercar do interruptor da luz. Enquanto isso, a porta se abre e um vulto aparece, recordado na luz tênue que há no corredor às suas costas. Seu maneco aponta a arma diretamente para o meio do corpo do intruso e comprime o interruptor, inundando de luz o quarto. Ao mesmo tempo, Alex acorda e se ergue de um salto.
Não se mexa!
Hã?
Mas é o Dr. Armando!
Não faça ruído.
Você quer me explicar o que faz aqui a esta hora da madrugada, Armando?
Eu explico, sim. Primeiro peço o seu maneco para virar esse canhão para o outro lado. Isso pode disparar.
Não antes do senhor explicar por que abriu a porta e entrando assim a la louca no nosso quarto às escuras.
Não faça ruído. Eu já vou explicar tudo. Olhem. Eu vinha justamente acordar você, mas sem fazer ruído, Alex.
Por quê?
Eu os vi lá, no fim do corredor.
Quem?
Uma moça alta e um homem mais ou menos do seu corpo, Alex. Estavam parados no corredor ali adiante, na porta do seu quarto, como que ouvindo o que se passava aqui dentro. Sim, eu quis surpreendê-los, mas eles perceberam a minha aproximação e sumiram.
E foram para onde?
Desapareceram na curva lá do corredor. Estão tão ligeiro que, quando eu parei diante da porta desse quarto, eles já haviam sumido, desaparecido. Foi então que eu resolvi entrar e acordar você. Por favor, vire esse revólver para lá, seu maneco.
Seu maneco, guarde a arma, sim?
Não tenho muita confiança nele não, Alex. Tudo isso pode passar de uma grande mentira dele. Ele entrando no quarto de mansinho, sem fazer barulho.
É claro, é claro. Eu não quis chamar a atenção do sanatório inteiro.
Você podia ter batido na porta,
Armando. Não podia bater na porta e acordaria o sanatório inteiro, Alex. Oh, pelo amor de Deus. Eu tinha que entrar bem de mansinho e chamar você para fazermos juntos uma busca. Sinceramente, eu creio que já perdemos tempo demais com essa conversa sem objetivo algum. Olha aqui, vamos logo ver se encontramos o tal casal que estava parado ali fora sem... Oh, Deus meu, sem... Sinceramente, eu não sei as intenções de cada um.
Pois bem, dê meu revólver, seu mané.
Tá aí. Alex, eu não vou ficar sozinho e desarmado. Se aparecer por aí algum bicho danado querendo me matar, eu não vou ter salvação, né?
Venha também, seu maneco. O que não devemos é perder mais tempo. corredor está vazio.
São 3 horas da madrugada.
Olha, Alex, eu estava lá, lá naquela porta do corredor, quando vi os dois aqui. Aqui, ó. Aqui, bem na frente desta porta. E sabe que eles estavam assim como que procurando ouvir alguma coisa. Então eu avancei, creio que eles perceberam, se afastaram rapidamente para este lado e sumiram ali, ó, ali naquela curva, antes que eu chegasse aqui. Ah, são ligeiríssimos.
Então vamos para lá. Aqui está o outro lado do corredor.
E vazio também. A esta altura ele já deve andar muito longe. Demoramos demais.
Ali estão os elevadores. Talvez o casal tenha descido ou subido num deles.
Descido ou subido? Ou talvez entrado num quarto neste corredor? Ou então no seguinte... De todas as maneiras, nós não podemos agora abrir as portas de quarto por quarto em busca de 2 sombras, não?
Você desiste da busca?
Mas é impossível agora, Armando, é impossível.
Sim. Não podemos entrar nos quartos onde estão os doentes, né? Iríamos incomodar todo mundo. Provocaríamos até um certo pânico.
Vamos descer. Iremos à parte de baixo onde saem os carros.
Você, nesse caso, por que não subir?
Eu quero descer, Armando. Você poderá vir também se quiser. Você não espera aqui em cima.
Não. Nada disso. Iremos todos juntos. Vamos apanhar o elevador.
Há um cheiro forte de gasolina aqui embaixo, hein?
Claro, é o local onde ficam os carros e ambulâncias.
Este é um cheiro diferente, Armando. Cheiro de gasolina queimada. Um carro deve ter saído daqui há muito pouco tempo.
O chão é cimentado e não se podem perceber direito as marcas, né?
Eu preciso ir até o portão e interrogar o porteiro. Ele deve ter visto, com certeza, quem ia nesse carro que saiu. Recebeu ordens rigorosas de Frederico neste sentido.
Ir ao portão com esse temporal...
Mas isto não me amedronta.
Ah, eu também vou.
Esperem. Iremos no meu carro, então. Está ali, ó. Está ali do lado.
Você tem carro, Armando?
Sim, é aquele carro azul. Já sei. Já sei o que vocês estão estranhando, né? Já sei. Meus caros, acontece que meu carro esteve na oficina em reforma até ontem. Por isso pediu ao senhor que me levasse à cidade quando tomou aquele táxi, seu maneco. É isso. Mas vamos logo. No carro chegaremos até a portaria sem tomarmos um banho de chuva. Vamos, venham.
Chuva que não acaba mais. A gente quase não pode sair da guarita.
Quem saiu do sanatório há coisa de 15 minutos?
Ah, senhor?
Eu perguntei quem saiu do sanatório há uns 15 minutos.
Por aqui ninguém, não, senhor.
Mas nós sabemos que um carro passou por aqui há pouco. Um carro conduzindo um homem e uma mulher.
Eu posso garantir que o senhor doutor está enganado, porque aqui não passou nenhum carro. Desde as 10 horas de ontem à noite, o portão está fechado. E eu posso garantir ao senhor que eu não dormi um instante com tempestade e tudo, doutor.
Alex! Alex, não saia na chuva! Você não tem ao menos uma capa!
Faz mal. Eu quero verificar tudo de perto.
Ah, não adianta, doutor Alex, procurar marca de pneu no chão. Eu garanto que nenhum carro passou por aqui, doutor.
Ainda que houvessem marcas, a chuva as teria destruído.
Alex, como você se molhou, pode até apanhar uma pneumonia.
Ele disse que era tolice sair na chuva.
Faça a volta e retornemos ao sanatório, Armando.
Está bem. Bem, vamos subir após um completo fracasso.
Um momento, Armando. Antes de irmos para cima, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas rápidas.
Não. Amanhã, Alex. Agora já é muito tarde. Amanhã conversaremos muito calmamente.
Agora, Armando. Agora.
Você está com a mão no bolso, segurando o revólver e apontando para mim.
O que você acha,
hein? Alex. Alex, você está enganado e doido. Olha aqui, eu estou procurando ajudar você a sair da complicação que está metido. Eu sou realmente seu amigo.
Isso de amigos é muito relativo, Armando. Eu quero saber, em primeiro lugar, o que faz você aqui no sanatório a esta hora da noite? O quê?
Bem, eu venho sempre aqui, O Frederico é meu amigo, não se importa com isso, eu ajudo os doentes.
Continua acreditando que você não é um médico.
Eu sou médico e vou provar isso a você.
Segunda pergunta. Armando, o que fazia você às 3 horas da madrugada no corredor do sanatório, justamente onde ficava o meu guarda?
Olha aqui, Alex, olha aqui. Você faz muitas perguntas e eu não estou disposto a responder.
Pois bem, eu vou lhe fazer uma última pergunta e vou lhe dar 10 segundos para responder. Quem é você na realidade, Armando?
Você não teria coragem de atirar friamente em mim? Principalmente considerando que o porteiro nos viu juntos há pouco. Se você fizesse isso, complicaria a vida de vocês todos.
1, 2, 3, 4... 5.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Você não vai atirar em mim.
6, 7, 8, 9.
Alex!
Sinto muito, se eu machuquei um pouco. Mas tive que desarmar o Alex, maneco. Ficou um revólver. Tome. Alex, amanhã nos veremos com mais calma, viu? Com mais calma!
Deu uma tremenda torção no braço. Praticamente tirei a arma do bolso e a entreguei na sua mão.
O bandido! Eu não sei como é que ele pôde fazer isso assim tão ligeiro, Alex.
Vamos subir, seu maneco. Não convém ficarmos aqui embaixo mais tempo.
Thank you.
vai começar a clarear.
Ainda acordado, seu Maneco?
Como queria você que eu pegasse no sono, depois de tudo o que aconteceu esta madrugada?
Armando.
Danado de homem, né, Alex? Pra saber lutar ligeiro, né? Pô, você é grande, forte, ele segurou você, lhe tomou o revólver, como se você fosse uma criança bem pequenininha assim. Eu nunca vi coisa igual.
Para tudo há uma explicação.
Eu não entendo.
Eu posso lhe dizer apenas, seu Maneco, que os acontecimentos desta madrugada mudam um pouco certas faces do problema com que temos nos defrontado até agora.
Ainda não pesquei nada.
Logo o senhor vai compreender. E como o senhor mesmo está acordado, levante-se. Venha ficar de vigia até que o dia esteja claro. Eu vou tentar dormir uma hora ou duas, ou eu não vou ter forças suficientes para a mudança que vamos fazer hoje.
Ah, sim. Vamos para casa nova.
Você está se sentindo bem hoje, Virgínia? Ei, minha filha, está?
Eu não sei, Tia Marocas, eu... Tudo que sei é que... E que eu continuo vivendo somente... com minha boca e com meus olhos. E eu também sei que respiro, mas...
Você vai se sentir muito bem na nossa casa nova. Eu tenho certeza, Virgínia. Olhe, minha filha, está tudo preparado à nossa espera. Móveis bonitos, flores, tudo.
Sabe, Tia Marocas, eu não me importava de morar num rancho de sapé. Se eu pudesse andar um pouquinho só que fosse.
Logo você poderá, Virgínia. Alex continua certo de que você vai ficar boa logo, logo.
Alex.
Você tem vida longa, sabe? Estávamos justamente falando no seu nome.
As malas já estão todas no táxi, dona Marocas. Conforme combinamos, seu Maneco irá no táxi com a bagagem e nós iremos na ambulância com Virgínia.
Nós vamos para a nossa casa agora.
Daqui a 15 minutos, no máximo, nós estaremos a caminho, Virgínia. Virão as enfermeiras para colocar você no carro e depois levaremos para baixo, onde a ambulância já espera.
Vai ser bom sair daqui. Vai ser muito bom mesmo. Meu quarto dá mesmo para o jardim?
Para um lindo jardim, meu bem. Uma janela moderna, muito larga, quase se debruça sobre os canteiros.
E minha cama vai ficar junto dessa janela?
Bem junto, você vai ver.
Aí estão as enfermeiras com o carro.
Entra, Alex.
Frederico, nós já vamos.
Já sei. Dona Marocas esteve aqui e deu-me um novo cheque. Achei a importância muito alta e quis devolver-lhe parte, mas ela não aceitou. Acertou a diferença para o sanatório e, como nós sempre lutamos com dificuldades monetárias, tive que aceitar. Mas, com isso, vocês nada mais devem a mim ou ao sanatório.
Você consentiu que eu cuidasse de Virgínia aqui?
Antes você havia atendido a 3 clientes do sanatório e salvou 2 deles. Portanto, ainda lhe devemos mais a você do que você a nós.
Estamos quase quites.
Estamos quites, Alex. Agora, para nós, você acredita que Virgínia possa se recuperar?
Não, Frederico, eu não acredito. Virgínia está condenada à paralisia até o fim dos seus dias.
Bem, se precisar de você, eu, para algum caso especial, eu...
Eu virei sim. Agora, antes que eu me vá, diga-me uma coisa. O que você acha do Armando, hein? Quem é ele?
Um médico e um amigo.
Sabe, Frederico, eu nunca o vi agir como médico aqui no sanatório.
Armando disse-me que é um pediatra. E nós não temos crianças aqui. Alex, mas eu não entendo o porquê das suas perguntas.
Na verdade, não há propriamente um motivo, Frederico. Apenas curiosidade. Nada mais. Eu também gosto do Armando e eu quis saber mais sobre ele. Ao menos o que você sabe. Bom, agora vou indo, tá bom, Frederico?
Com respeito à Virgínia, apesar de tudo, você pretende casar-se com ela?
Não sei ainda. Depende de certas circunstâncias.
Bem, desposar uma inválida...
Desposar o quê?
Desculpe, não quis ofendê-lo.
Esse não é o motivo, viu, Frederico? Passe bem.
Passe bem e felicidades, Alex.
E então, Virgínia, gosta?
Pássaros! Ai, flores! É lindo, tia Marocas! É lindo.
Eu sabia que você iria gostar.
Mas
eu sabia.
Não esqueça de que fui eu que achei essa casa com jardim e tudo, né, Maroca?
Pois é, velho ignorante. Ah. Pela primeira vez na vida você fez uma coisa realmente boa.
Nem assim ela deixa de me xingar, ouviu só, Virgínia? Nem assim.
A tia Maracas implica porque gosta do senhor, tio Maneco.
Apesar de ignorante, é uma boa alma.
Ah, agora que eu não entendo. Xingo e elogio. Ah, vá lá.
Onde está o Alex?
Creio que na sala. Ele virá logo. Maneco.
Sim?
Fique um instante com Virgínia, sim? Eu vou chamar o Alex.
Pode deixar que eu fico.
Que ele não se demore, tia Marocas.
Não demora, não. Mando já para cá. Virgínia está reclamando a sua presença, Alex.
Eu já irei, dona Marocas. Agora estou pensando.
No que aconteceu ontem à noite? Está claro que o Dr. Armando se tornou mais suspeito do que nunca.
Não. Eu creio que não.
Hã?
A memória humana é um mistério absoluto. Praticamente indesvendável, dona Marocas. Todas as recordações se aninham em nosso cérebro e nós as separamos uma das outras, como e quando desejamos. Eu perdi a memória. O meu cérebro ficou entorpecido, ao que parece, com tudo o que devo ter sofrido e eu não posso recordar. Acontece, no entanto, que... Imagine uma clareira escura no meio da mata. De repente, um raio de sol muito fino rasga toda aquela escuridão e projeta ali, no meio da clareira, muito negra, um pequeno ponto luminoso.
Alex, você quer dizer que... recordou alguma coisa?
Sim. Foi isso que aconteceu, dona Marocas. Há um ponto do meu passado que está claro na minha mente. E neste ponto encontra-se Armando.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.